UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Eu sou Vitor Guedes, seu nome é Zelar, Zelar, claro, vem de ZL. E em Itaquera comigo está Ricardo Perron, direto da Neoquímica Arena, já vai entrar com vocês para fazer essa live. Acabou em instantes, Corinthians 2, Inter 2, exatamente o mesmo placar do primeiro turno. Enfim, Corinthians que começou perdendo o jogo já, porque tomou um gol com segundos de jogo, virou o jogo, podia ter feito 3-1, Roger Guedes brincou de vez de fazer o gol. E no segundo tempo, o Vitor Pereira, com substituições completamente esdrúxulas, né, mal feitas, covardes, jogou no lixo a vitória que daria a vice-liderança, mexeu mal, o Inter empatou o jogo e poderia até virar. O Corinthians mexeu muito mal no jogo, o Vitor Pereira. Com esse resultado, o Corinthians, se quem vencesse o jogo hoje, assumia o segundo lugar. Como teve empate, o Corinthians se manteve em terceiro, o Inter em quarto, por as critérios de empate, né? O Flamengo é o vice-líder, o Palmeiras, numa rodada que empatou o jogo dele, continua na liderança sem ser, sem ser importunado por ninguém. O resultado, enfim, o Corinthians se mantém no G4, já não tinha chance de ser campeão brasileiro há muito tempo, eu falo isso, né? Mas hoje poderia ter assumido o segundo lugar, às vésperas aí do próximo jogo, que é contra o São Paulo fora de casa, antes do jogo da Copa do Brasil. Um jogo, o Corinthians chegou a estar 2-0. Roger Guedes, para mim, perdeu um gol feito. E depois o Vitor Pereira, que botou cantinho de volante. É uma piada. Cedeu o empate. Enfim, resultado exatamente igual do primeiro turno. 2 para lá, 2 para cá. O Corinthians se mantém no G4. Perron, eu estou te passando a bola para dizer que vocês podem inscrever no canal aqui do UOL Esporte, participar na live com chat, superchat e votar. O empate com o Inter foi decepcionante, normal, bom, manteve-se no G4. Enfim, eu vou colocar aqui, eu votando decepcionante pelo jeito que foi, né? Primeiro tempo jogou melhor, virou o jogo, podia ter 3-1. E aí jogou no lixo uma vitória com trocas completamente imbecis, na minha opinião. Não sei se o Perrone concorda ou se ele não concorda. Enfim, ele estava lá sentindo o cheiro. Ele estava lá, né? E meu filho também estava lá no setor sul, torcendo, enfim. Boa noite, Ricardo Perrone.
Salve, Vitão. Salve, era. Cara, o meu mapa de calor aqui mostrou que tinha alguma coisa diferente ali no setor sul, e acho que era a presença do glorioso Basílio, né? Pelo menos não perdeu o jogo, né? Eu estava pronto para falar que ele era pé quente enquanto o Corinthians estava ganhando, mas pelo menos não perdeu o jogo. Então, desde cara aqui, a hora que eu cheguei na arena, você sentia que era um jogo especial para a torcida. E aí isso foi refletido no gramado antes de começar o jogo. Teve aquela festa das bandeiras em homenagem aos ídolos, feita pelo Estopim, até com uma bandeira para o Silvinho, me chamou a atenção, que já existia antes dele ser técnico, né? Então mantiveram essa bandeira, essa homenagem, um clima de muita festa, indo do Corinthians tocado na guitarra. E aí, o outro sim, que dava, que era um adversário especial, um confronto especial, era a torcida do Corinthians fazendo contagem e cantando parabéns para o Inter, pelos anos que o time não ganha o Campeonato Brasileiro, desde 79. Começou o jogo, o Corinthians entrou desconcentrado, não tenho nenhum motivo, que foi por causa da festa anterior, mas entrou desconcentrado, e o Inter aproveitando muito bem. A torcida, como sempre, cresceu na dificuldade, foi apoiando o time, e aí, a partir do 2-2, Vitão cantou muito aquela música lá do Vamos Jogar com Raça e tal, começou a ficar um certo, não sentia assim uma bronca e vaia e tal, mas ficou aquele, né, uma decepção pelo resultado. E depois a gente vai falar mais, mas concordo com você, Vitão. E de novo, ele mexeu no time, trouxe o adversário para o Corinthians, para cima do campo do Corinthians, e não foi legal esse fim de jogo aí para o Corinthians.
Peone, vou buscar aqui, estou procurando aqui, mas se você tiver anotado aí, o público, mais de 41 mil pessoas, você tem o público anotado aí? Fácil?
Cara, é pagante, tá? Tem o público pagante, 41.423 pagantes. A renda é 2.613.444.000, e parabéns para mim que consegui entender minha letra.
Bom, parabéns para você. Como você já disse, né, meu pequeno Basílio foi um dos pagantes aí do jogo de hoje. Eu vou pegar aqui o total. O total foi 41.478. O público total. Nesse total está o Perrone, né? Foi credenciado. E no público pagante, 41.823, é uma renda para mais de 2 milhões, 2 milhões e 600 mil. Eu queria parabenizar o senhor do Corinthians, né? Porque um frio aí de 12 graus aí, em Itaquera, muito frio. O Corinthians não tem chance de ser campeão brasileiro. Para mim, não tem chance. Não sei se o Perrone discorda disso. Para mim, o Palmeiras já é campeão há muito tempo. É, lotou Itaquera de novo e parabéns a Estopim da Fiel, né? Eu conheço lá o Abu, que é ex-presidente, que tem todo ano essa tradição de fazer uma festa bonita no aniversário do clube com as bandeiras, né? Então, hoje tinha 112 bandeiras de ídolos do Corinthians, uma festa muito bonita. E o resultado para mim, Perrone, foi justo, né? E no final, se fosse ter um vencedor, seria o Inter. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o Inter foi bem melhor no segundo tempo por culpa do seu. Das substituições do treinador do Corinthians, né, que mexeu para não segurar o jogo, né, porque quando você põe um cantígio de volante, você é um falso trancar, né, porque além de você perder o domínio no ataque, você não tranca nada e cedeu o empate. O Alan Patrick e o Mano Menezes foi bem melhor que o Vitor Pereira nas alterações hoje. O Alan Patrick entrou e para mim foi o melhor em campo, enfim, até ganhou o prêmio na transmissão oficial da Rede Globo. Eu concordo hoje com a eleição feita, para mim foi o melhor em campo, um golaço ali, bola no ângulo, sem chance. Mas o resultado, assim, o Corinthians mais uma rodada se manteve no G4, né? Mas podia abrir uma folguinha aí, né? O Corinthians agora está com 43 pontos, empatado em pontos com o Inter, né? À frente do... Daqui a pouco a gente vai dar a classificação completa para vocês. Aliás, se você já estiver aí, Amber Menegasso, nosso produtor, pode jogar na tela aí quando tiver a classificação. Obrigado, tá aí na tela, porque não vai mexer mais no que importa. O Corinthians tem 43 pontos, como o Inter, que é o que empatou hoje com o Corinthians. O Fluminense e o Atlético Paranaense estão empatados com 42. O Atlético Paranaense reserva ganhou do Fluminense e do Diniz ontem. E tinha gente que tinha cara de pau de colocar o Fluminense como candidato ao título, essa coisa também não carrega. O Flamengo, que só empatou com o Ceará hoje no Maracanã, com seus reservas também, com gol do Jô, né, para o Ceará, um passe de Mendonça, né? Também 44 pontos, é o vice-líder, com 18 pontos, quer dizer, não tem condição para mim de buscar a classificação, mas é importante frisar aqui para Libertadores, pelo são 4 vagas diretas e 2 vagas de pré-Libertadores, o 5º e o 6º colocado. O campeão do Copa do Brasil e da Libertadores, sendo brasileiro, sendo Palmeiras ou Flamengo, como será na Libertadores, ou Atlético Paranaense, que está nessa situação aqui de G6. E na Copa do Brasil, se o Corinthians for campeão, será Flamengo ou Fluminense? Então, na verdade, teremos um G8 no campeonato, né? Então, até o 6º lugar, daí a vaga direta na Libertadores, e até o 7º, 8º pré-Libertadores. A Sul-Americana, tanto o Atlético Goianiense quanto o São Paulo estão muito mal no campeonato, então não será G9, será G8. Então, o Corinthians, a essa altura, o Atlético Mineiro começou agora, o jogo está empatando, né? 37, pode chegar até 39. Então, o Corinthians pode, se o Atlético Mineiro ganhar, está só 4 pontos aí do primeiro da pré-Libertadores. Hoje é um dia para ganhar o jogo e ficar tranquilo, né? E até porque no próximo jogo será contra o São Paulo, fora de casa, às vésperas da Copa do Brasil, e pelo histórico do Vitor Pereira, é capaz dele escalar o sub-15, né? Escalar aquele time do Fluminense e tirar o São Paulo do sufoco, o que deixaria o Corinthians numa situação complicada. O que você achou, menos do jogo em si, que a gente já vai falar, mas da questão prática do resultado, como você encarou aí?
Reforça aquela impressão, né, Vitão, de que o brasileiro foi sendo levado pelo Vitor Pereira ali em banho-maria, né? E assim, uma coisa que me chama a atenção, no final do jogo, a gente comentou aqui no jogo contra o Bragantino, que o final do jogo foi uma intensa movimentação no banco de reservas, intensa movimentação dos assistentes e do VP, falando com os jogadores, fazendo de tudo para que o Corinthians conseguisse sair com a vitória. E hoje, cara, eu não senti essa movimentação. Eu senti uma coisa assim, mais tranquila, meio... Eu não posso afirmar que foi um conformismo com o resultado, mas pelo menos, sabe, não teve aquela intensidade, aquela agitação de vamos fazer alguma coisa diferente. Agora, antes de te devolver, Vitão, só para falar rapidinho do Yuri Alberto. Esse sim mostrou bastante gana, bastante vontade de vencer desde o começo. Depois eu falo um pouquinho mais, só para eu não ficar aqui falando direto. Devolvo para você, depois a gente fala um pouquinho mais do Yuri Alberto.
Ah, pode falar, Perrone, porque você está aí na Neoquímica Arena, né? E quem está no palco do jogo sente aí o ambiente bem legal que você trouxe aí do campo, da torcida, da fila, o Inter, dos times considerados grandes, tem a maior fila dos times brasileiros. E tem um superchat já na tela aqui do Leandro Pereira. É, Rony, Cantígio, Vital e Ramiro são sofríveis. Meu campo que não marca ninguém, defesa que continua sofrendo gols com 40 segundos, não tem como ganhar. Bom, Rony, Cantígio, Vital e Ramiro sofríveis, acho que ninguém vai discordar disso. Meio campo que não marca ninguém, as trocas não foram bem feitas, né? E o gol foi aos 49 segundos de um lateral que ninguém conseguiu tirar a bola, né? Ficou cabeceando para lá e para cá. E aí o alemão ganhou o pé de ferro com o Gil. Roger Guedes antes, né? Tem o último que teve a cabeçada, não ganhou. Ganhou de pé de ferro, o alemão fez o gol aos 49 segundos, mas não foi isso, né? Foi um lance lamentável, mas como o Corinthians virou o jogo antes dos 20 minutos, não foi isso que fez para mim o Corinthians perder. Se quiser comentar o superchat do Leandro.
É isso, né? Sempre chega num momento que o banco pesa negativamente pro Corinthians, né? Ramiro, Vital são jogadores que têm acrescentado pouco ao longo da passagem deles pelo Corinthians. E Leandro, valeu mais uma vez pelo superchat. Vitão, só para falar do Yuri, cara, o cara que jogou, você via desde o começo o tesão que o cara tava para ganhar o jogo. E aí ele faz o gol, ele vai para a torcida ali no setor sul, vai comemorar, os jogadores vão com ele, aí todo mundo já volta, os caras já estão voltando. E ele continua ali, mandando recado com as mãos para a torcida e tal. Depois, um outro momento do jogo, ainda no primeiro tempo, ele vai tomar água ali atrás do gol e tal, e vai lá e mexe com a torcida e agita a torcida de novo. Então, assim, além de toda a parte tática, fez um gol de centroavante, daquele cara que sabe se posicionar e tal, o cara realmente estava com vontade e não teve esse negócio de não comemorar gol contra esse time. Pelo contrário, comemorou muito, Vitão.
Comemorou muito, e para mim, já vamos antecipar, no final a gente da live, a gente sempre dá as notas, a minha maior nota do Corinthians hoje será do Yuri Alberto, né? Fez o gol do 2-1, deu o terceiro gol ali para o Mosquito, que deu para o Roger Guedes, que fez uma palhaçada ali no final, que poderia ter acabado com o jogo, e aí nem os erros do Vitor Pereira no segundo tempo seriam capazes de fazer um contra-ataque que o Yuri Alberto puxou, mostrou vontade, comemorou o gol, enfim. Para mim foi o melhor jogador do Corinthians na partida, porque além de fazer o papel de 9, né, que acreditar na falha do goleiro que tomou um peru ali, ele estava sempre ali disposto a jogar, não foi fominha, criou jogadas, e no final deu azar, ele escorregou num lance que poderia até ter a chance também de ter feito o gol da vitória. Perrone, após a partida, para mim foi decepcionante, frustrante o resultado e tal. Como que você sentiu a torcida deixando Itaquera? Assim, a sensação de que merda, empatou, tá do jeito, não ia ser campeão mesmo, tá bom, fica no G4. Como que você sentiu a... Obviamente, o Corinthians não ia protestar no jogo que empatou, e o time tá um jogo aí de ir pra final da Copa do Brasil, o próximo jogo é clássico, não tem por que fazer barulho, reclamar, assim, nenhum jogador também mostrou pouca vontade. Mas como que você achou que a Fiel aí... 41.423 pagantes, 41.748 presentes, reagiu ao final do empate aí?
Cara, eu acho que foi um misto de... A impressão que eu fiquei que foi um misto de decepção com conformismo. Né? Lá pelos 38 já tinha um ou outro cara indo embora e tal, aí depois dos 40 meio normal, né? A galera começa a ir... Tem uma galera que tenta fugir de toda aquela movimentação para ir pro metrô, mas eu senti muita gente assim meio que conformada, que assim, ó, tipo, é isso que dava, é isso que deu, o time dos caras competiu demais e tal, mas claro também, isso, acho que o fato das organizadas passarem boa parte do segundo tempo cantando vamos jogar com raça e com o coração, é um sinal de que ficou uma coisinha assim, pô, tipo, dava pra lutar um pouco mais. Agora, não sei, Vitão, a sua opinião. Para mim, assim, algumas coisas vão se repetindo, né, no Corinthians. Uma delas é tomar gol no início, seja do primeiro tempo ou do segundo tempo. Outra coisa é ter força para reagir a esse gol inicial. E aí a coisa que eu acho que é o que mais incomoda é uma queda no segundo tempo, que eu não sei se é um misto de parte física e com as mudanças do treinador, que também não tem sido muito legais recentemente. Você concorda que essas três coisas vêm se repetindo nos jogos do Timão?
Bom, o Vitor Pereira foi péssimo contra o Bragantino nas trocas, o jogo estava garantido, ele fez só bobagem, quase que o Bragantino empata. E hoje, eu falo isso há 200 anos, né, Perrone? Então eu vou repetir o que eu falo há 200 anos, sem ser oportunista, o que eu falo há 818 anos. Cantígio não é 5. Cantígio de 5 é uma piada, uma aberração, uma estupidez. Hoje o jogo estava 2-1 para o Corinthians, o jogo não estava complicado, não estava tendo pressão. Aí ele fez uma... Assim como tem o pseudo poupar, tem o pseudo trancar, né? Você mexeu na equipe errado, né? Primeiro que deu azar, né? O Fagner saiu por lesão, entrou o Rafael Ramos também, lesionou o Bruno. Aí não tem o que discutir, né? Saiu, isso aí não dá para culpar o técnico por isso, enfim. Dá para questionar a preparação física do Corinthians, né? Que é da comissão, enfim, tem que... Porque o calendário é ruim, o calendário é o mesmo para todos os times, né? Não é um calendário para o Corinthians, outro para o universo. Tem time que está em 3 competições, quando está em 2. Mas vamos lá. Dito isso... A troca imbecil de colocar o Cantillo de volante, não tem outra explicação, ele já fez essa aberração contra o Flamengo e por isso foi eliminado na primeira partida na Libertadores. Onde estava o Cantillo, que não é 5, nunca foi e nunca será, no chute do Alan Patrick, primeiro gol? Onde que ele está? Fala pra mim. Quem que teria que estar travando aquele chute lá? O primeiro gol, também tomar um gol lateral, é uma piada, né? Mas ninguém gosta de tomar gol lateral, tomou o gol ali, todo mundo falhou e tal, mas virou o jogo, o Corinthians marcou mal, o Corinthians, na verdade, fez 2 gols hoje, Perrone. Um gol de escanteio, né, uma bola parada que também vale, né, mas foi um gol de bola parada, não foi criado, e o segundo gol foi um gol dado pelo Daniel, que é um goleiro muito fraco, que o Roger Guedes recuou para ele ali, ele soltou uma bola que era totalmente defensável ali, e deu o gol para o Yuri Alberto. Não é que o Corinthians criou, a jogada criada foi um contra-ataque bonito, que o Roger Guedes perdeu o gol, e mais nada. Então tá faltando trabalho, sim. E o Mano Menezes, que é tido e havido como técnico defensivo, e por muita razão, que a maioria das vezes era motina assim, ele mexeu para ganhar o jogo, né? E o segundo tempo o Inter foi muito melhor que o Corinthians. E no primeiro tempo também, né? O Corinthians ganhou, virou, mas o Inter teve bola na trave com o Maurício, teve chance. O jogo foi igual. Decepcionante hoje o trabalho. A campanha do Corinthians em terceiro lugar não é decepcionante. O futebol do Corinthians é decepcionante. As alterações hoje feitas foram decepcionantes, né? E a escalação, não dá para dizer que foi decepcionante, porque o Corinthians esconde as relacionadas, tem essa palhaçada aí de censura. Mas aí eles dizem o que querem, ninguém vê, né? Então, não dá para questionar algo que você não sabe, né? Eles falam o que eles querem. Então, supostamente, o Maicon e o Renato Augusto não jogaram porque não poderiam jogar nem o Watson, né? Então, esse é o posicionamento oficial. Tem torcedor que acredita em tudo que é discurso oficial. O que eu posso dizer é que oficialmente Maicon e Renato Augusto, que fazem muita falta, não puderam jogar. Eu vou ler aqui a questão oficial, Perrone, tá? Vamos lá. Adson, dor na região do pulso. Júnior Moraes para mim não é desfalco. Transição. Raul Gustavo, dores na coxa. Maicon, treino de força e academia. Lucas Piton, edema na coxa. Renato Augusto, edema na panturrilha por trauma. Bambu, edema na coxa. Então, assim, o que interessa desses jogadores aqui, que é Maicon e Renato Augusto principalmente, o Renato Augusto seria um edema, o Maicon academia e o Adson dor no pulso. Fizeram falta o Adson mesmo, que o Mosquito para mim fez um jogo bem ok. Agora, o Renato Augusto faz falta? Faz falta. Sem ele, o Corinthians estava ganhando o jogo e virando sem o Maicon também. Para mim, o jogo acabou para o Corinthians as trocas. As trocas foram determinantes. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso, né, sobre o Cantillo, depois a gente chama o intervalo para você ir lá se posicionar na zona mista, né, para ver o que os jogadores vão falar, o clima ali, nesse 2-2 na Neoquímica ali.
Vitão, perdão, cara, fizeram muito barulho aqui na hora que você me perguntou, você pediu para me posicionar sobre...
Não, eu falei o que eu penso sobre as substituições que ele fez, pelo menos as substituições são trágicas e sobre a insistência inacreditável de Cantillo na cabeça de área.
Sim, do Cantillo.
Se quiser comentar.
Não, só é que justamente na hora soltaram um som mais alto aqui, aí eu perdi a tua parte final. Não, é isso, cara, são coisas que já estão comprovadas, que a gente já constatou durante muito tempo, né, que não funcionam e aí às vezes se repetem. Né, e essa questão do Cantillo é uma delas. Eu acho que teve um momento até que a gente elogiou, que ele evoluiu na marcação, mas enfim, não funciona, não é o cara que resolve. E assim, sim, que sempre falta intensidade. O Corinthians, eu acho, Vitor, não sei se você concorda, na minha opinião, ele até começou bem o jogo. Quer dizer, começou desligado, tomou o gol, aí depois ele se recupera e vai bem. Mas aí falta intensidade, falta matar o jogo. O Corinthians não consegue matar o jogo. Eu não vejo o Corinthians chegar, entrar, massacrar, né, ter volume de jogo para virou, agora vamos fazer mais. Não, vira, vai perdendo intensidade. Acho que é um problema crônico. E a questão de volante, já que a gente falou do Cantillo, queria, se você puder comentar um pouquinho, o Fausto, que eu gostei mais uma vez da atuação dele. Acho que é um cara que cada vez mais vai ganhando importância no time.
É, hoje eu gostei menos, Perrone, porque, inclusive, ele perdeu uma bola na entrada da área ali, temerária ali, que o Maurício chutou na trave ali, que não foi gol, um erro. Não é hora de brincar ali de costas para a área, querer driblar ali, perdeu a bola e não começou ligado. Assim, na média ele foi bem, mas teve dois erros pontuais, esses principalmente que eu falei aí, que a gente só não está falando mais dele porque o Maurício na tarde não chutou no gol. Que não dá para um volante driblar de costas sem entrar na área. É um erro. Agora, vem jogando bem, não fez uma má partida no todo, mas hoje teve um erro que não foi decisivo, não por culpa dele, mas por culpa do Maurício que errou o gol. E não começou ligado, o Corinthians não começou ligado ali naquela bola, ali na área, ninguém tirou ali a bola, enfim. Então, eu vou fazer aquele intervalo rapidíssimo, e na volta a gente volta aqui falando, você pode votar aqui quem é sobre o resultado do jogo, vou dar uma parcial para vocês, ó. O empate com o Inter foi decepcionante, 60%, normal 30%, bom, manter-se de 4, 10%, e na volta a gente fala mais do jogo e traz aí, se tiver o pessoal passando na zona mista, com o Ricardo Perrone. A gente volta em 30 segundos, tem muita gente vendo e pouco like, ajuda a gente com mais like, pessoal, até já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta com a live do Corinthians aqui no canal do All Sport, né? Daqui a pouco o Ricardo Perrone volta. Ali é próximo, né? Ele está ali na zona onde vocês viram a sala de imprensa, ao lado, anexo ali. Tem a região do Itaquera, ali onde passa os jogadores do Corinthians e do Inter na zona mista. Ele já vai se posicionar ali, já volta aí com novidades para vocês direto de Itaquera. Bom, não estou aqui para falar coisas populares ou para enganar ninguém, né? Seria legal dizer, olha, foi uma ótima partida, o Corinthians ainda vai lutar pelo título, enfim. Mas tem muita gente já mentindo e falando palhaçada, aqui vocês não vão ouvir mentira para agradar ninguém. O Corinthians não tem a menor chance de tal título, até porque o Corinthians contra o Palmeiras, nos dois clássicos contra o Palmeiras, o Vitor Pereira fez palhaçada e poupou o time. Então, se tivesse ganho os dois jogos, estaria até em primeiro lugar a essa altura. E o Flamengo, que poderia ser o outro time que brigou o título, poupou o time também contra o Palmeiras, porque ninguém quer ser campeão brasileiro. Parabéns para o rival, campeão brasileiro. Enfim, falta só a chancela matemática. Agora, em relação ao G4, o Corinthians está em terceiro lugar, mas a briga aí é muito equilibrada. O Flamengo será o vice-campeão, muito provavelmente, pela qualidade do time. Agora, Corinthians, Inter, Fluminense, que é sempre o campeão do troféu imprensa, né? Onde o Diniz está, vai ganhar o troféu imprensa, do melhor time, não vai ganhar nada nunca, candidato, tá lá, tá próximo, o próprio Atlético Paranaense do Felipão tá próximo, o Atlético Mineiro, que começou muito mal, era candidato ao título, tá muito mal, mas tem condições de chegar nessa briga, então precisa continuar pontuando, pelo menos, para garantir, se não for campeão da Copa do Brasil, a vaga direta a Libertadores. Quando o Ricardo Perrone estiver já liberado na sala de imprensa, vocês me dão um toque, por favor. E enquanto isso, se não tiver o Perrone, pode botar para a gente os dados do jogo aqui, André. A gente lê aqui os dados do jogo. O Corinthians perdeu a posse de bola. Na verdade, não perdeu, né? Foi um empate técnico aí. 50.1 a 40.9. Mesmo posse de bola serve para absolutamente nada, mas nesse caso foi um empate. Um empate técnico, como foi o empate do 2x2, empate na posse de bola. Finalizações totais, também um empate, mais ou menos, né? 11x12, 1 a mais para o Inter, mas nas finalizações certas, 4x4, né? O Inter teve fora os gols, uma chance claríssima na trave, com uma chance claríssima com o Roger Guedes, que chutou, bateu no Bustos e não entrou. Precisão de passo, Corinthians foi maior, 84.5, 80.4, Corinthians desarmou 3 vezes mais, 17 a 14, faltas, o Inter fez 4 a mais, 14 a 10, o Inter teve bem mais escanteio, 4x8, 8x2. Perrone, como que tá a coisa aí na zona mista? Já te vejo aí, posicionando ali atrás, vejo cinegrafistas, repórteres de rádio, televisão aguardando ali no fundo, no backdrop, a passagem dos jogadores do Corinthians Inter. A gente vai tentar pegar a palavra de alguém do Corinthians. Já passou alguém por aí, Peone?
Não, Vitão, por enquanto ninguém por ali. Só explicando para a galera que a outra sala que eu estava é a sala de imprensa, né? Fica muito ali o pessoal, sim, da parte operacional de rádio, os fotógrafos e tal. Agora aqui é onde você fica para a passagem dos jogadores. Por enquanto, ninguém passou ainda. É bem tranquilo por aqui, Vitão, até esse momento.
Ivone, deixa eu aproveitar. Enquanto você estava se localizando, eu expliquei para o pessoal que você estava na sala de imprensa e foi para a Zona Mista. Essa sala aí onde você está agora, da Zona Mista, onde fica repórteres especialmente de rádio, né? Rádio, televisão ao vivo. E durante anos, né, quem ocupou essa região em diversos estados foi o nosso colega Roberto Carmona, que faleceu, né? Que estava trabalhando há já anos na Rádio Transamérica, mas tem uma história aí em muitos veículos, Rádio Bandeirantes, Rádio Globo. É aí uma referência para todos nós jornalistas. Eu, como nem sonhava em ser jornalista, ele já era repórter de rádio aí. Então, eu deixo aqui um abraço para familiares, amigos e para os ouvintes da Rádio Transamérica, enfim, para os fãs do Carmona, que deixou a gente, né, um jornalista aí histórico do rádio brasileiro, do rádio paulista, um grande profissional, enfim. Então, um abraço aí, aproveitando que nós estamos mostrando aí os repórteres de TV e de rádio aguardando a passagem. Deixo esse abraço aí aos fãs, aos ouvintes do Carmona, enfim, que seja uma passagem tranquila.
Realmente, e foi um grande companheiro, né, cara? Acho que a gente pegou bastante tempo com ele, né, Vitão? E é um cara que dava para aprender muito, um cara muito experiente, pô, e um puta cara legal, um puta cara gente boa. Deixo também meus sentimentos para a família e para todos os amigos do Carmona, um grande cara. Eu vou tentar dar uma giradinha aqui, Vitor, vamos ver se funciona.
Por favor.
Pra gente
conseguir. Pode girar. Se tiver algum colega que quiser pegar a opinião dele, fique à vontade aí para ver o que eles acharam desse empate aí de Corinthians. Também, pessoal, tem muita gente que está acompanhando, gente que não conhece essa região do estádio. Você pode mostrar para o pessoal aí, tenho certeza que o pessoal curte. Mesmo quem frequenta Itaquera, né, o Química Arena, está acostumado, não frequenta essa região do estádio, né? Que é limitada a nós jornalistas, então você pode mostrar aí, enfim.
Então, aqui já é onde os jogadores passam, né? Eles vêm por aqui e vêm por ali, ó. Agora sim. E quem quiser falar, para e tal. Então a gente está ainda nesse clima de expectativa de passagem dos jogadores.
Enquanto não passa ninguém aí, vamos mostrar os gols, né? Temos os gols, o Amer Menegassi já avisou aqui na produção, nossa Celeré produção. Aí, ó, aos 49 segundos saiu o gol, lateral, vocês vão ver agora, a bola fica perelecando para lá e para cá. Última bola, o Roger Guedes perde na cabeça ali, ó. O Fábio Santos tira, o Roger Guedes perde na cabeça. O Gil perde no pé de ferro com o alemão, que chuta sem chance para Cássio, gol aos 49 segundos, 1-0 para o Inter na Neoquímica Arena, enfim. Nesse momento o estádio começou a apoiar ainda mais, né, Peone? Como já é tradicional do Corinthians, assim que saiu o gol, muita gente não viu, né, com o bandeirão da Gaviões aberto ali, muita gente no setor norte acabou não vendo o gol do Inter, enfim. Também não tenho certeza que ninguém que estava ali queria ver gol do Inter, coisa nenhuma, né? Mas está ali o bandeirão aberto logo no início do jogo, 1-0 para o Colorado. O empate veio no escanteio, né? Mosquito bateu escanteio, Gil subiu mais que a zaga, Balbuena só cumprimentou, vamos lá. Bateu Mosquito, Gil cabeceou, Balbuena foi para a rede. Eu estou comentando aqui, Peone, que eu não sei se dá onde você está aí, você consegue ver as imagens. Se você quiser comentar também, fica à vontade. Esse foi o gol de empate. Então, aos 8 minutos, né? Aos 12 minutos, melhor. Aos 8 minutos antes desse gol, o Daniel, goleiro do Inter, já tinha tomado amarelo por cera. Para você ver que o Inter, quando fez 1-0, estava disposto a segurar ali, mas o Corinthians virou de forma jata, né? Aí é uma boa jogada pela esquerda. Fábio Santos vai cruzar, a bola vai voltar pro Roger Guedes da esquerda ainda, né? Vai passar toda a área. Aí, o Roger Guedes chuta, o Daniel queima a roupa e solta no pé do Iroberto. Daniel solta, o Roberto faz o gol e, como o Peone lembrou, comemorou muito com a torcida do Corinthians, não teve essa coisa de lei do ex de comemorar, de nada, fez a festa com a torcida. Belo gol, um gol do Corinthians. Aí no fundo vocês estão vendo Zenon, Zé Maria, Vladimir, Russo, Geraldão, enfim, a Estopim da Fiel, Crocente, 12 Bandeiras, e também no setor sul, aí, onde está mostrando ídolos históricos do Corinthians ainda, em comemoração aos 112 anos completados no último dia 1º de setembro. E agora a gente vai ver o Alan Patrick chutar sozinho da meia-lua, porque com três volantes em campo, especialmente que antes de que não estava lá para tirar o chute do jogador, ele chutou sozinho e fez o gol. Enfim, Corinthians muito mal posicionado a defesa, mesmo com três volantes. Ninguém estava no setor do melhor jogador lá. Recebeu o Alan Patrick. Cadê o Cantígio? Cadê o Cantígio? Atrasadaço! Cantígio de 5 é uma piada, é uma aberração, uma coisa, é uma insanidade. Eu falo isso há 200 anos. Parabéns aos envolvidos nessa palhaçada. Queria mandar o Gabriel embora, mandaram o Gabriel embora. No Corinthians não tem um 5 que joga, né? E aí o Cantígio jogou, mal entrou em campo, aconteceu 2 minutos depois das substituições, aconteceu essa palhaçada aí, Inter 2x2. Se tivesse um volante ali na posição, no mínimo ele ia tentar travar o chute, ia tentar marcar. Um jogador que chuta de fora da área, receber na meia-lua e chutar sem marcação, um time ganhando o jogo, né? É realmente inacreditável. Não sei se o Peone quer, agora que reviu as imagens, quer falar mais alguma coisa. Enfim, a palavra é sua.
Exatamente isso, Rabitão. A gente, quando você já vê as modificações que vão ser feitas, vai falar, vai recuar demais, vai dar espaço. É uma coisa que durante o primeiro tempo, eu acho que você concorda, Vitão, durante boa parte do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu fazer bem a marcação. E não é fácil. O time do Inter é um time que tem um contra-ataque forte, é um time que consegue trocar passe de maneira rápida. A missão não era fácil. Eu acho que durante a maior parte do primeiro tempo, apesar do gol no início, ela foi bem feita. Só que aí, cara, né, ele não sei. De repente ele resolve mexer no time e a gente vê repetição de coisas, né? Quem realmente é incomodado é pegar e chamar o adversário para cima. E aí não dá outra, né? Então, futebol tem umas coisas. Se você ataca, a chance maior é de você fazer gol, né? Se você recua demais e coloca caras que não são tão bons na marcação, na destruição, apesar da função defensiva, a chance de você tomar o gol é maior.
É, pior, isso que é o pior, né? Aqui não é uma questão ideológica de ataque contra defesa. Ou você ataca ou você defende direito, né? Porque para você jogar, voltar a recuar o time, nada contra. Nada contra uma retranca bem feita, 1x0, desde que bem feito. Você não pode recuar como se recuou contra o Bragantino e tomar um bombardeio, né? E não sofrer um empate porque o Cássio fez milagre. E você não pode recuar com três volantes e ninguém marcar o meia do cara que chuta a bola. Esse é o ponto. Se recuasse tudo e acabasse o jogo, bem, não vão atacar mais, mas também aqui ninguém chega, é uma coisa. Não, recuou, mas não marcou ninguém. Quer dizer, é o pior dos mundos, né? Abriu mão de matar o jogo, aí quando tomou empate não tinha mais jogador para colocar, ainda colocou o Vital no lugar do Mosquito, que era o melhor atacante ali, melhor que o Roger Guedes, o melhor atacante era o Roberto, né? Enfim, um combo de insanidades e de estratégias esdrúxulas do começo ao fim, de forma realmente inacreditável que fez o seu Vitor Pereira hoje, embora deve estar bastante gente ali, uns passadores de pano, né? Tem mídia tiete, tem torcedor tiete, tem fã de treinador, né? Tem torcedor de treinador, torcedor de dirigente, tem de tudo, né, hoje em dia. Né? Antigamente as pessoas torciam pro time, hoje tem torcedor de dirigente, torcedor de treinador, tem um passador de pano no atacado, né? Que adora puxar o saco para ficar bem com os outros, né? Mas enfim, foi insano o que aconteceu hoje. É, as trocas não tiveram o menor cabimento, na minha opinião. Daqui a pouco vai ter gente aí, vamos fazer as notas antes, antecipar as notas, tentar fazer rápido, porque assim dá tempo depois ainda de tentar pegar alguém que passe por aí, né? Tá demorando as entrevistas. Se a gente deixar para o final, vamos fazer as notas na hora que estiver passando gente. Então vamos inverter, se você concordar, a gente vai para as notas agora. Se bem que tá passando jogador aí, né? Passou um jogador
aí. Deixa eu ver o que eu consigo aí. Aqui, ó. Peraí, por enquanto aqui não, então ainda não. Chama assim
não,
que tiver.
Não, ninguém, então faz segurança. Então vamos lá, Perrone, vamos lá rapidinho para as notas. A gente não precisa nem comentar muito hoje para a gente ter tempo de tentar pegar alguém lá. Cássio?
7.
7 também para o Cássio. Fagner, agora ó, 3 notas. Fagner, saiu o Fagner no intervalo, entrou o Rafael Ramos, se machucou em 10 minutos, entrou o Bruno Mendes. Pode dar nota para os 3.
Tá, então vamos lá. Fagner, 6,5. Rafael Ramos, sem nota. Bruno Mendes, sim.
Fagner, 6,5. Rafael Ramos, sem nota. Bruno Mendes, 6. Gil.
Falhou, né, no primeiro gol, mas depois participou da jogada do gol de empate, 5,5.
5 para o Gil, né? Falhou no primeiro gol, participou do gol de empate, elas por elas, 5. Balbuena fez seu primeiro gol desse retorno à equipe, né?
7.
6,5. Vou dar 6,5 para o Balbuena, achei que ele foi bom no gol e tal, mas o Corinthians não foi bem na parte defensiva hoje. Fábio Santos.
6.
6,5 para o Fábio Santos também. Fausto, que você já elogiou, eu não.
6,5.
Hoje eu vou dar 5 para o Fausto, pelo que eu falei, né? Ele estava perdido ali alguns momentos e foi perigoso. Não é lugar de brincar ali, embora não fosse os erros, fez uma partida ok. Já teve partidas melhores, né? Ramiro, meu Deus. Depois Cantígio, meu Deus ao quadrado.
Ramiro, 5, Cantígio também 5.
Ramiro, 4, Cantígio, 2. Ele entrou de volante, 2 minutos depois o cara chutou uma bola na frente dele e não marcou. A piada. 4 pro Ramiro, 2 pro Cantígio. Juliano, depois Rony.
Acho que o Juliano começou bem, fazendo um papel de armador, e mais caiu no segundo tempo, 6,5.
Rony, eu não ouvi?
Oi?
6,5 para o Juliano, o Rony que entrou no lugar dele?
5.
Tá, eu vou dar 6 para o Juliano e 5 para o Rony. Mosquito foi substituído por Matheus Vital, a última das 5 alterações.
Cara, o Mosquito começou muito bem, eu achei, né? Mas também perdeu intensidade durante o jogo. 6,5, Vital 5.
6,5 para o Mosquito, para mim não era para ele para sair quando trocou para o Vital, não teria feito a troca, mas se fosse para trocar, tiraria o Roger Guedes. Estava melhor que 6,5, Vital, o mesmo nada de outrora, 4,5. Yuri Alberto.
Melhor do time, 8.
Melhor do time, nota 8 também, fez um gol, deu gol. Criou toda a jogada, que seria o gol do 3-1, que seria o gol da vitória para o Mosquito. O Mosquito não foi falminha e repassou o presente para o Roger Guedes. Enfim, seria a jogada de decidir o jogo, né? Não foi culpa dele que não foi decidido. 8. Roger Guedes.
Roger Guedes também, eu acho que caiu um pouquinho, mas fez o primeiro tempo muito bom. Nota 7.
Nota quanto? Travou.
7.
Não, Roger Guedes, eu vou dar nota 4, porque ele teve a bola para ganhar o jogo e ele não pode perder um gol daquele. Né? Tinha os dois gols para chutar, tinha os dois cantos absolutamente livres, ele quis dar um toquinho ali, chutou em cima do zagueiro Bustos, e era um gol que não é um gol perdido, é um gol que acabava o jogo. Né? 3-1, já nem tem o segundo tempo. Então, foi um erro que custou ali, custou 2 pontos para o Corinthians. Né? Então, é um erro grave. 4. Vitor Pereira, meu Deus, que dia do Vitor Pereira, hein?
Mexeu mal de novo, né? 4,5.
Eu dei 2 pro Cantígio, que vou dar 2 pro Vitor Pereira também, né? Porque as trocas deles foram bizarras, né? O que ele escalou, não questiono, porque o departamento médico passa o que ele quiser, ninguém vê treino, eles escondem o que está acontecendo. Então, levando em conta que estavam os jogadores vetados, o que tinha para escalar, ele escalou o que tinha que escalar. Não tem nenhum questionamento da escalação. Agora, mexeu muito mal na equipe. Já tinha feito isso contra o Bragantino, né? E eu passei um pano aqui e falei, bom, como não sofreu empate, o cara só vou, hoje não dá para passar o pano, né? Hoje custaram 2 pontos, 2 para o Vitor Pereira. Perroni, já antecipamos as notas para a gente ter esse final de live aí, livre, para se aparecer algum jogador. Se você quiser se aproximar ali, ou ouvir a voz de algum, a opinião de algum colega nosso enquanto não passa ninguém, fica à vontade aí. Eu já dei bastante opinião hoje, tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui na live quer ver aí a sala de coletivas da Zona Mista, ver o pessoal passando, sentir o cheiro ainda da Neoquímica Arena. Quem não teve a oportunidade de estar presente aí, coloque o pessoal aí dentro da Neoquímica Arena. É contigo aí, meu garoto.
Beleza, Vitão. Eu vou pedir então só um favor, Amber, para a gente... Eu vou sair um pouquinho só para eu poder me reposicionar, para não ficar virando a câmera de um lado para o outro aqui. Aí eu saio já e já volto me reposicionando, tá bom?
Então até isso, a gente está indo já para. Daqui a pouco o Perrone já se posiciona aí para falar da live, enfim. Já deu uma tradição no Corinthians, no jogo eles demoraram um pouco para sair, né? Logo depois da partida. O resultado agora no intervalo, Atlético Goianiense vai empatando. O jogo está acontecendo ainda, mas está empatando 0-0 Atlético Goianiense e Galo. É bom que o Corinthians, que o Atlético não se aproxime nessa briga para o G4, né? Então a rodada, no final das contas, vai mudar pouco para o Corinthians, né? Não tinha chance de chegar, manteve a mesma distância para o líder, que empatou também. Manteve a mesma distância para o vice-líder, que empatou com o Flamengo. O Corinthians, na verdade, até ganhou uma posição, já que começou a rodada em quarto lugar, com a derrota do Fluminense para o Atlético Paranaense, o Corinthians terminou em terceiro, né? Mas acontece que o Corinthians jogou em casa, né? E teria a chance de ter uma rodada ainda melhor. Mas na prática, é uma rodada que todo mundo que na frente fez um ponto, o Fluminense fez zero, no resto, e o Atlético Paranaense, sim, foi o grande vencedor da rodada, mesmo com o time reserva, ganhou e não entrou no G4, mas se aproximou bastante, né? O único que ganhou aí dos seis primeiros colocados, a rodada foi boa para o Atlético Paranaense. O Corinthians empatou, né? Também por placar de hoje, né? Também empatou num pênalti bobo cometido pelo Raul no final do jogo. Então o Corinthians, na verdade, não vai disputar o título porque por esses pontos que desperdiçou contra o Inter hoje, empate bobo, Atlético Paranaense lá bobo, por poupar contra Cuiabá, Avaí, Santos, né? Escalar a defesa reserva no derby, que é inacreditável. Aquele time do Bauru, então, que eu não vou nem comentar, que é ainda mais inacreditável. Num campeonato que pouca gente está pontuando, quando se tivesse feito administrado melhor as escalações, poderia estar brigando pelo título, mas eu ainda acredito que vai terminar pelo menos com vaga de Atlético Libertadores. E aí, se ganhar a Copa do Brasil, o ano está salvo, está mais do que salvo, está ótimo. Então, agora, se não ganhar, aí a fiel flanelinha comemora a vaga. Enfim, cada um comemora o que quiser, não sou um ombudsman de comemoração alheia. Está posicionado aí, Perrone? O Perrone ainda não está posicionado. Enfim, então, quando tiver, o Emerson me avisa aqui. Enfim, o Perrone está num ritmo assim do Luan, hein? Do ex-curitiano Luan Santista. Está devagar. Vamos aquecer aí, Perrone, na quente Itaquera. Estou brincando que faz um grande frio em Itaquera. Enquanto isso, eu vou passar para vocês mais uma vez a enquete. O empate com o Inter foi decepcionante, foi meu voto 58%. Normal, um terço dos votos, 33%. Bom, manter-se no G4, 9%. É isso. Mais gente assistindo e votando aqui, dando like. A gente pede para vocês ajudarem a gente a fazer a live aqui, curtindo também o que ajuda a distribuir para mais gente receber. E o próximo jogo do Corinthians, tem superchat aqui do Rafael Rosa. Obrigado, Rafael Rosa. A liberdade com que o Alan Patrick recebeu e girou entre as linhas de marcação do Corinthians, além de patética, teve a assinatura do treinador. Claro que teve, né? Vitor Pereira, no pior estilo Silvinho, deve ter feito o mesmo curso EFA, escalou o Cantillo de volante, que é uma aberração. Ele não marcou ninguém, o cara chutou. Enfim, mas eu estou dizendo isso aqui há 9 meses. Agora tem gênio que acha que o Cantillo é volante, que está certo. Então, eles que expliquem esse gol. Perrone, é contigo.
Vamos tentar ouvir aqui o Balbuena.
Vamos lá. Se você conseguir botar mais perto, não está dando para ouvir. Perrone, traz você o que ele está falando que não dá para ouvir.
Ah, beleza.
Perrone?
Oi, Vitão.
Está muito distante, não dá para ouvir nada o que ele está falando, então repassa você o que ele disse aí, porque a distância não dá para ouvir o que ele disse, não.
Não, beleza, realmente tá difícil aqui, Vitão.
Você conseguiu ouvir o que ele falou?
Não deu para ouvir, porque realmente longe tentei colocar o mais perto lá. Segura um pouquinho aí, eu já volto, vou tentar ouvir lá e volto aqui, tá bom?
Mas assim, mesmo que piorar a imagem, não precisa nem aparecer você já põe lá mais perto, senão a gente não consegue ouvir. Enquanto isso, a gente elogiou a torcida, né? Fazendo aqui o Corinthians hoje com um público de mais de 41 mil pessoas, chegou à marca de mais de 1 milhão de ingressos vendidos na temporada, né? Então, é um marco aí pro Corinthians na temporada. A torcida do Corinthians, se os jogadores não fazem sempre, o treinador, a diretoria, a torcida do Corinthians mais uma vez fez a sua parte mais de 1 milhão de ingressos vendidos. E olha que o ingresso do Corinthians não é, não tem pechincha, não tem, é ingresso caro. Então, parabéns aí para a torcida do Corinthians, né? E hoje, além de tudo, foi uma festa bonita com as bandeiras, enfim, uma festa de aniversário, né? Posterior ao aniversário de 112 anos, enfim. Foi, hoje foi um dos maiores públicos do Corinthians no ano. O maior público foi Corinthians e Flamengo, 45.159 pagantes, né? Hoje foi um dos... O Corinthians joga para 40 mil sempre, né? Então tem aí mais de 10 públicos com mais de 40 mil pessoas. Hoje foi um desses públicos. Estamos chegando na reta final da live aqui, Perrone. Eu queria destacar que seu final, se tiver alguém aí para ouvir, você pode falar. Senão a gente vai chegando aí na fase final, enfim. Pode passar, ouvir a voz de alguém aí. Fica à vontade, jogador, jornalista, o que der para ouvir, o que for possível.
Oi, Vitão, peço desculpas porque tecnicamente não deu, tá? Tentei aqui chegar ali perto tal para trazer diretamente o Balbuena falando, mas realmente eu não consegui. O que deu para ouvir dele ali é ele lamentando, né, os pontos deixados para trás no jogo. Perguntaram para ele em relação à questão dele ter feito o gol e tal, e ele falou que o mais importante era a vitória e que lamenta por... o fato do time não ter conseguido vencer, e que aquela velha história agora é pensar no próximo jogo, trabalhar e tudo mais. Aquele discurso
a sensação do Balbuena e também do Fábio Santos foi a mesma, né? Também lamentou, falou em amargo, que dava para vencer, e a sensação da torcida, né? Ninguém saiu aí cuspindo marimbondo, mas todo mundo saiu de Itaquera com a sensação que virou o jogo, estava bem no jogo, podia ter vencido. E aí mexeu mal demais o Vitor Pereira, e o Inter entrou no jogo, melhorou, empatou, e no final, até se tivesse um vencedor, acho que seria o Inter, né? O Corinthians terminou muito mal a partida, nas trocas ficou o time sem armação nenhuma, o que é pior, né? Nem assim se defendeu bem, né? Já que você abriu mão completamente do ataque, pelo menos tinha que arrumar o sistema defensivo, não foi isso que aconteceu, então foi o pior dos mundos, né? Nem mata o jogo no ataque, nem se defende bem atrás, então ficou à mercê aí dessa igualdade. Perrone, domingo o Corinthians volta a jogar, dessa vez no Morumbi, né? Clássico, o Corinthians não vence no Morumbi desde 2017, né? Não vence o São Paulo no Morumbi. O São Paulo jamais venceu o Corinthians em Itaquera. O Corinthians não vence lá desde o jogo do Fair Play do Jô, né? O Jô hoje fez gol no Ceará. E depois, quarta-feira, tem a Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, conhecendo o Vitor Pereira, que adora uma poupada, poupa em derby, poupa em tudo que é escala o time errado em mata-mata contra o Flamengo. A tendência sua aí para a gente chegar no final da live aí contra o São Paulo, você acha que é tirar os principais jogadores para o jogo de contra o Fluminense ou tentar ganhar um clássico contra o rival? Eu acho que ele vai guardar e vai fazer um misto frio. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu não sei aí a sua opinião, o nosso público quer ouvir. Ricardo Perrone.
Cara, eu acho assim, eu acho como você, né, o que ele já mostrou durante o Campeonato Brasileiro, é que ele realmente vai, ele deve poupar jogadores, ele não tá, o pensamento dele parece que nunca foi a prioridade brasileiro. E assim, na minha humilde opinião, né, eu humildemente discordo, né, eu acho que o Corinthians, se tivesse entrado mais forte muitos jogos aí, poderia estar incomodando mais o Palmeiras. E acho que você pensa por aí também, né, Vitão, dava para ter incomodado mais se ele tivesse uma postura de valorizar mais o brasileiro.
Exato, e uma má notícia nesse final de live, né? No último minuto aí dos acréscimos do primeiro tempo, o Keno abre o placar para o Galo no estádio do Dragão. É mais um time aí entrando para a briga por esse vaga direta, né? O Atlético, se vencer, vai para 39 pontos, reduz para 4 a diferença para o Corinthians, enfim. É mais um time aí nessa briga emboladíssima aí por vagas diretas, né? O Palmeiras sobra na turma, será o campeão brasileiro, mas aí nessa briga para ver quem vai para a Libertadores direto e também quem vai pegar as últimas duas vagas na pré, o Atlético, que é uma decepção enorme, vai vencendo e reduz para 4 pontos as vantagens para o Corinthians. Então, assim, é mais um adversário aí, numa rodada que todo mundo empatou, os Atléticos, Paranaense, e o Mineiro ainda está no final do primeiro tempo, tem todo o segundo tempo ainda para ser jogado, pode ser pensado muito, para quem está acompanhando a live ao vivo. É mais uma notícia provisória ruim para o Corinthians, pelo menos. É isso. Por hoje, acho que da minha parte deu. Vou passar só a nota final aqui da. Nota final, não. O resultado final da nossa live. Peraí que saiu do ar, voltou aqui. O empate com o Inter foi decepcionante, 57%, normal 33%, bom, manteve-se no G4, 10%, há 10% de pessoas que acharam bom, enfim, não sei se elas são todas corintianas ou são coloradas ou são todas sempre o rival, a maioria ficou desgostosa com o resultado, eu estou com a maioria, Perrone.
Também estou nessa aí, foi decepcionante, Vitor. Era um jogo... E dava para... Apesar do time do Inter ser um time forte, né? Dava para ter vencido. Então, galera, pela companhia.
É isso, gente. Então, beleza. A gente vai encerrar essa live aqui domingo, às 18 horas. Logo depois de São Paulo e Corinthians, a gente chega com a live do Corinthians aqui no Canal Esporte. Eu e Perrone não vamos se poupar, né? Seja o time que for escalado lá, se vai poupar ou não. A gente trabalha aqui, não tem frescura. Estaremos tanto eu quanto o Ricardo Perrone na live, relacionados com a partida, né? A gente avisa antes que vai participar, também ninguém esconde nada, não tem palhaçada, não tem frescura, estaremos aqui domingo que vem, Corinthians e São Paulo, Corinthians que não vence no Morumbi desde 2017, o São Paulo que vai jogar agora, para quem está comendo o Rio, Cuiabá, e pode estar bastante pressionado, dependendo do resultado que tiver em Cuiabá, e se não vencer no meio de semana o jogo da Sul-Americana, enfim, não sabemos como chegará o rival. O Corinthians chegará aí, provavelmente, poupando forças para o jogo contra o Fluminense, enfim. Quem sabe, domingo que vem, estejamos todos mais bem-humorados do que hoje. Até lá. Obrigado ao Amer, a equipe do UOL, por mais essa live e todo mundo que prestigiou. Faltou mais like para a gente. Quem está acompanhando agora, dá aquele like para a gente. Até domingo. Um abraço.